Está no ar, o Jornal do Senado. Senadores querem ações para o combate da criminalidade.
Alerta para a prevenção do câncer de próstata ilumina de azul prédio do Congresso.
Ministro é convidado a explicar novas regras para a punição do trabalho escravo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Ao lamentar o aumento da violência no Brasil, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, cobrou medidas mais duras contra o crime.
O senador pediu apoio à proposta de emenda à Constituição apresentada por ele para que os condenados por crimes hediondos cumpram pena de prisão em regime fechado. De acordo com Jorge Viana, a mudança no texto constitucional vai contribuir para valorizar a vida.
Jorge Viana disse que o Brasil se transformou no país da matança, com mais de 60 mil mortos por ano, 7 por dia, e sublinhou que os crimes violentos atingem principalmente os jovens.
Hoje, para ficar preso 10 anos no Brasil, tem que matar 4. Matar 4. Eu estou fazendo uma emenda na Constituição e a minha proposta de emenda é que crimes hediondos, crimes hediondos, tirar a vida de alguém, quando tiver sentença, vai cumprir uma prisão em regime fechado, para que se valorize a vida nesse país.
O Brasil vive uma guerra em todas as ruas, em todas as cidades, em todos os cantos. A frase é do senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, ao analisar os números do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.
O senador disse ainda que Sergipe, o menor estado do país, é considerado mais violento. São 64 assassinatos para cada grupo de 100 mil habitantes.
Em apenas 24 horas, no último final de semana, por exemplo, o Instituto Médico Legal, em Aracaju, registrou 11 mortes violentas, sendo 9 delas por homicídio. Isso é inadmissível. É uma guerra diária. Lamentável.
A senadora Regina Souza, do PT, por sua vez, lamentou mais um caso de feminicídio no Piauí. Desta vez, a estudante Camila Abreu foi assassinada pelo namorado, um oficial da Polícia Militar.
Para a senadora, mesmo com a lei do feminicídio, o número de casos de assassinato de mulheres tem aumentado no país.
A campanha Novembro Azul busca conscientizar homens sobre cuidados com a saúde e a prevenção do câncer de próstata.
Durante o mês, o Congresso será iluminado na cor azul, com o objetivo de chamar a atenção do público masculino. A reportagem é de Marina Ferreira.
Um em cada 7 homens será diagnosticado com câncer de próstata durante a vida. A doença é a segunda causa de morte por câncer em homens, atrás apenas do câncer de pulmão. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, mais de 61 mil brasileiros descobriram ter a doença no ano passado. Para conscientizar a população masculina, o Instituto Lado a Lado pela Vida criou em 2008 a campanha Novembro Azul. A iniciativa tem como objetivo alertar os homens sobre a importância dos cuidados com a saúde e da prevenção do câncer de próstata. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, que é médico, teve a doença detectada no diagnóstico precoce há 8 anos. Ele conta que os brasileiros precisam ir ao urologista sem medo.
O conselho é procurar, sem nenhum receio, o urologista, fazer os exames e, a partir daí, se tiver um diagnóstico precoce, fazer a cirurgia, ficar curado e ter a sua vida saudável, como eu tenho a minha, para evitar que isso possa vir a ser um câncer que se estenda por todo o corpo.
O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, será convidado a explicar em audiência pública a portaria que muda a definição de trabalho escravo.
O pedido da audiência com o ministro foi aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais. Mais informações com a repórter Yara Farias Borges.
A Comissão de Assuntos Sociais vai promover uma audiência pública com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira de Oliveira, para ouvir dele explicações sobre a portaria que altera o conceito de trabalho escravo. A portaria, que foi suspensa pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, prevê como condição para que o trabalho seja considerado análogo à escravidão o cerceamento da liberdade. A portaria também altera a forma de inclusão de empresas na chamada lista suja do trabalho escravo. A iniciativa para o debate na Comissão de Assuntos Sociais é dos senadores petistas Paulo Rocha, do Pará, e Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Paim disse que a portaria gerou polêmica e é importante ouvir o ministro Ronaldo Nogueira.
A Secretaria de Direitos Humanos da Presidente da República abriu um processo de investigação contra o ministro em relação a essa proposta que praticamente autoriza o trabalho escravo. Por isso a importância desse requerimento.
O senador Hélio José criticou a medida provisória que adiou reajustes dos funcionários públicos e alterou de 11% para 14% parte da contribuição previdenciária dos servidores que têm salário acima do limite máximo estabelecido para os benefícios da Previdência Social, que é de pouco mais de R$ 5.500.
A mudança no valor da contribuição, se a medida provisória for aprovada pelo Congresso como está, passaria a valer a partir de fevereiro do ano que vem. Na avaliação de Hélio José, do PROS do Distrito Federal, o servidor público não pode ser tratado com deslealdade, como pretende o governo federal.
Não acredite nessas propagandas falsas e mentirosas que procura desqualificar e minorar os servidores públicos. Os servidores públicos são aliados do povo, os inimigos são exatamente outros.
Os municípios sofrem o impacto de serviços como o do Uber, mas não recebem os benefícios. A análise é do senador Ayrton Sandoval, do PMDB de São Paulo, ao comentar a proposta votada nesta semana no Senado, que regulamenta os aplicativos de transporte.
Para Ayrton Sandoval, o projeto não dá qualquer margem para que as cidades legislem sobre o tema. Recebem apenas a função de fiscalizar.
Ele lembrou que são nas cidades que vivem os passageiros. Além disso, mais veículos nas ruas resultam em mais poluição de ar e sonora. Os municípios têm ainda que arcar com custos da organização do tráfego urbano, com a pavimentação das ruas e com a qualificação de profissionais para cuidar desse serviço.
Precisamos legislar pensando na municipalidade. O mundo está no município. Estado, União são abstrações políticas, mas a cidade é real.
O plano da elite, dos grandes banqueiros e de empresários de chegar à presidência da República fracassou. A análise é do senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro. Para ele, a ideia desses grupos de afastar a presidente Dilma Rousseff, desmoralizar o ex-presidente Lula e destruir o PT não deu certo.
Uma prova desse insucesso, segundo Lindbergh, são os números das últimas pesquisas de intenção de votos para as eleições presidenciais de 2018, que mostram a liderança de Lula. Além disso, disse o senador fluminense, o ex-presidente tem sido bem recebido por milhões de pessoas nas viagens que faz pelo país.
Esse golpe é um fracasso impressionante, a começar pelos seus líderes. Quem eram os líderes do golpe? Eduardo Cunha, que está preso, Aécio Neves, que está nessa situação, que está aí, desmoralizado, e o Temer, que tem 3% de aprovação popular.
O senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, por outro lado, lamentou que o Partido dos Trabalhadores não reconheça os erros cometidos nos anos em que governou o Brasil. Segundo ele, quem não faz essa autocrítica não está habilitado a voltar a comandar o país.
De acordo com o senador, o país não investiu em infraestrutura e inovação tecnológica. E, por isso, entrou em uma crise profunda. Roberto Rocha afirmou ainda que o consumo segurava a economia. Mas, quando ele deixou de responder, o país não tinha investimentos e entrou na recessão. Para ele, o Brasil agora começa a melhorar.
Então é evidente que não tinha mais para onde ir de ruim. Chegamos realmente ao fundo do poço. E como no fundo do poço em política tem mola, o Brasil, então, está dando sinais de melhoras.
Jornal do Senado. Apresentação Marlúcia Ribeiro e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom final de semana.
Minuto do TCU. O TCU vai fiscalizar as políticas do governo federal para o combate a desastres ambientais e vai apurar se houve falha no combate às queimadas no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A fiscalização foi proposta pelo ministro Haroldo Cedraz e teve autorização do plenário na última quarta-feira. Notícias veiculadas afirmam que o incêndio devastou cerca de 80% da área natural que compõe o coração do parque. Cedraz afirmou ter ficado assustado com o caráter amador da iniciativa governamental. Primeiras informações dão conta de que a base de apoio do combate ao fogo foi a casa de um particular da região.
Com ampla fiscalização, o TCU vai analisar a política e as ações integradas desenvolvidas nos três níveis de governo para o uso de forças especiais e para a educação ambiental.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.